CBN Tetis, com Franciele Tien.
Bem-vindos ao CBN Pets desta quinta-feira, falando sobre os pets, sobre os cuidados com o seu animalzinho, que hoje já não é mais um animalzinho de estimação, mas um membro da família. Hoje aqui conosco, ao vivo no estúdio da 93.9 e também pelas redes sociais, CBN Cascavel Oficial, o médico veterinário Marcos Piazzolo. Bem-vindo à CBN, doutor Marcos.
Muito obrigado.
Doutor Marcos, o senhor é especialista em persistência do ductor arterioso em cães. Afinal de contas, o que é isso?
A persistência do ductor arterioso, ele é um vaso anômalo. Ele deveria ter sido fechado a partir do momento do nascimento, né, do filhotinho, do cão. Mais raro no gato, mas pode acontecer. Mas como um cão, então esse ducto ele teria que se fechar após o nascimento. E por isso que chama persistência do ducto arterioso, porque ele persiste durante a vida do animal, não se fecha, causando algumas repercussões clínicas. Né?
Uhum. E quais são essas repercussões clínicas?
O ducto arterioso, ele liga, explicar um pouquinho para que, que ele serve. Uhum. Né? No filhote, aliás, no feto, lá dentro da barriga da mãe dele, ele não respira, né? Não uhum. tem ar, então o pulmão ele é afuncional durante a vida, a gestação, né, do feto. Então esse ducto arterioso ele vai levar o sangue que é ejetado pelo coração da mãe até todo o sistema do filhote, então todo o corpinho do filhote. Por isso que ele existe, né? E quando ele não se fecha, essa comunicação entre a artéria aorta e a artéria pulmonar, ela continua. Então, vai ter repercussão clínica cardíaca, uhum. né? Então, o animalzinho vai ficar cansado mais facilmente, vai se negar, às vezes, até brincar, correr e tal, por conta do cansaço fácil. Pode ter esse exercício mais restrito, ele pode ficar ofegante, ele pode ter tosse, né? Uma insuficiência cardíaca congestiva esquerda, que a gente chama, que daí pode gerar edema. Uhum. E em casos mais graves, até síncope, pode levar à morte também.
Ele tem algum sinal clínico?
Então, o sinal clínico é esse, tosse, uhum. o cansaço fácil, né? Uhum. A linguinha ficar roxa, que daí é um caso mais grave, né? Uhum. E é fácil de perceber quando a ninhada fica junta, né? Uhum. Então, os filhotinhos começam a brincar e tem um que fica cansadinho mais fácil, ou então reluta a brincadeira, fica num cantinho paradinho lá, relutando ao exercício mesmo, né? Então, esses são os sinais de que alguma coisa não tá bem no filhote.
Na ninhada, um só tem esse problema? Pode ter todos?
Não é comum ter mais de um, mas, uhum. assim, se for, nenhum deles está livre de acontecer, uhum. de nenhuma raça, né? Então, mas normalmente, não é muito comum, normalmente é um da ninhada.
Ele pode não apresentar sintomas?
É muito raro não apresentar sintoma, porque ela é uma doença que começa a se manifestar muito cedo no cão. Então, uhum. a literatura mostra que a maioria dos cães, ele começa a desenvolver os sintomas já nos primeiros meses de vida, né? Os sinais clínicos, e é uma doença que leva à morte muito rapidamente também. Uhum. Então, a gente tem uma média de vida desses cães de, no máximo, 1 ano e meio, 2 anos. Né? Então, os sinais clínicos são bem, bem cedo, né? Então, se não tratado, pode vir a morte muito rápido.
O tratamento dele é único cirurgia ou ele pode ser feito esse tratamento sem cirurgia?
Não existe tratamento clínico, uhum. medicamentoso para a persistência do ducto arterioso, só cirurgia. Existem algumas técnicas que podem uhum. ser usadas, dependendo do grau, do tamanho do ducto, né, de como chega para a cirurgia, a gente tem algumas técnicas, mas o tratamento é exclusivamente cirúrgico.
Uhum. Quais são essas técnicas, doutor?
Existem a ligadura, né, uhum. a principal técnica utilizada, ela é aberta, né, então existe a ligadura do vaso, a gente vai lá entre a aorta, a artéria aorta e a artéria pulmonar, disseca esse vaso e liga, faz um ponto cirúrgico lá, liga esse vaso. E existe a técnica fechada, que é igual o cateterismo em humano, uhum. fazendo uma comparação. Então, é acessado uma artéria, por essa artéria é feito o cateterismo e lá dentro soltado um dispositivo que vai fazer a oclusão desse vaso. Essa técnica não é muito comum por conta do... normalmente a gente faz a cirurgia em filhote, uhum. então o tamanho, o calibre dos vasos às vezes não permite que a gente faça por cateterismo, uhum. mas em animais maiores pode ser feito sim.
Quais são as raças mais predispostas a ter...
Normalmente são raças de cães pequenos, né? Uhum. Raças pequenas, Spitz, Yorkshire, Poodle, Chihuahua. Então, os pequenininhos, os de raça grande não estão livres uhum. de poder ter também, mas normalmente são raças menores. O que tem mais ocorrência entre as raças menores são Yorkshire e o Spitz.
A gente fala do Chihuahua, né? Lembra muito o... Agora fugiu o nome do cachorro, o Pinscher, né? Uhum. Que é, todo mundo fala que é 50% ótimo, 50% tremedeira.
O Chihuahua não fica muito longe,
né? Tem as características parecidas um cão para outro.
Tem sim.
Doutor, o que mais a gente pode falar a respeito disso?
Olha, é uma doença grave, uhum. né? Uma anomalia grave de vasos sanguíneos, então... É preciso ficar muito atento nos primeiros meses de vida do filhote, né? Daquilo que a gente já comentou. Então, relutância a exercício, ele fica ofegante muito rápido. Tem casos mais extremos que você consegue colocar a mãozinha no peito do filhote, você consegue sentir como se fosse uma ejeção. Tem o batimento cardíaco e uma ejeção de sangue, que é o que a gente uhum. chama de sopro cardíaco, né? Você uhum. escuta o batimento e escuta como se fosse um sopro mesmo. Aí, uhum. E aí você consegue sentir, às vezes, em casos mais graves, sentir na mão esse frêmito que a gente chama, né? Que é esse sopro cardíaco. Então, tem que ficar atento aos sinais clínicos mais... cedo possível.
A sua clínica é a primeira em Cascavel a realizar esse tipo de cirurgia.
Isso.
Há quanto tempo vocês já estão?
Nós estamos abertos há um ano, uhum. né? A clínica é o CVET, né? Centro de Especialidade Veterinária. A gente é especializado em cirurgia veterinária. A primeira clínica do oeste do Paraná, exclusivamente de cirurgia veterinária. Uhum. Então, a gente faz desde as mais corriqueiras, mais simples, até as mais complexas, né? No caso de cirurgias cardíacas, pulmonares, do todo o trato gastrointestinal, urinário, né? Então, das mais simples às mais complexas.
Ao pulmonar, o que mais preocupa?
Do pulmão, existem vários. Assim, normalmente, neoplasia, uhum. né? Os cães também não estão livres de neoplasias e as cirurgias mais comuns de pulmão é para retirada de neoplasias. Aí uhum. retira um pedacinho do pulmão ou um lobo inteiro, uhum. enfim.
A neoplasia tem algum sintoma que é visível para o tutor, para levar um veterinário? Porque às vezes o tutor fala assim, mas ele não tem nada. Aí precisa fazer um check-up também no cãozinho.
Precisa. Assim como nos humanos, né? Periodicamente uhum. a gente precisa estar fazendo alguns exames, né? Em específico de neoplasias pulmonares, a gente pode ter praticamente os mesmos sintomas do PDA. Uhum. Cansaço fácil por conta da restrição da respiração, né? Também ofegante, em casos mais graves fica com a linguinha roxa, pode ter síncope, pode ter uma tosse produtiva, né? Produtiva que a gente fala quando tem muco, enfim, vários sinais que precisa ficar atentos. E o interessante é que qualquer coisa de diferente que você possa ter no seu filhotinho, você procurar uma assistência, seja ela médica ou cirúrgica.
Neoplasia também é cães pequenos.
Sim, na verdade neoplasia em qualquer tamanho.
Os cães
tamanho.
Pequenos que eu me refiro são novinhos, né? Não de porte pequeno.
Na maioria das vezes em cães de adulto para senescente, né? Que uhum. entram na velhice, mas pode dar em qualquer idade também.
Interessante, né? Essa diferença dos cães com relação à raça, o que está mais predisposto, a idade deles também influencia.
Sim.
Teve algum caso que mais chamou a tua atenção?
A gente teve essa semana, segunda-feira, inclusive de uma cachorrinha de uma amiga minha, que ela chegou na clínica com um diagnóstico de neoplasia intra-abdominal e o exame ultrassonográfico praticamente não dava para ver nenhum órgão, porque a neoplasia estava tomando toda a cavidade abdominal e a gente fez a retirada dessa neoplasia e a neoplasia pesou 4 quilos. Então, assim, a cachorrinha entrou na cirurgia com 20 quilos e saiu com 16. É assustador mesmo, mas pra gente que tá na área é interessante. Pro bicho é interessante porque aumenta muito qualidade de vida e expectativa de vida também, né?
Os cães são... às vezes eu falo assim que os cães são tão misteriosos, né? Na questão biológica quanto os seres humanos. Hoje, o que mais a sua clínica também atende?
A gente atende todo tipo de cirurgia, né? Então, por ser uma clínica exclusivamente de cirurgia, a gente vai tratar de todo tipo, né? Às vezes, desde de cirurgias que precisam de reconstrução, por exemplo, uma neoplasia de pele que precisa retirar uma grande parte da pele, a gente faz cirurgia reconstrutiva também, né? Que no humano seria equivalente a uma cirurgia plástica, né? Mas no caso do pet não é estético, né? Para reconstrução, para devolver a função do membro, do órgão, enfim. Né? A gente trabalha com isso também. Mas dentro da área de cirurgia, todas.
Vocês também têm a questão estética do animal ali também.
Isso, é. Anexo à clínica, aí a minha esposa tem um pet shop, né? Então lá toda a parte de estética animal, embelezamento e tudo mais, ela faz também.
Doutora, eu queria que o senhor deixasse o seu contato para as pessoas que querem tirar mais dúvidas a respeito disso e outras.
A gente está nas redes sociais, né? Cvete com temudo, C-V-E-T, _ Cascavel no Instagram e no Facebook. E se precisar entrar em contato pelo WhatsApp, é o 459-9835-8480.
E eu queria que o senhor falasse um pouquinho mais também sobre as especialidades, né? O senhor falou que faz cirurgias. Há outros casos também que já chegou até você e falam, nossa, mas o tutor precisa prestar atenção nisso, porque é comum.
Na verdade, sim. As mais simples, aliás, as cirurgias mais corriqueiras são as que às vezes dão mais problema, porque... por exemplo, a castração. A castração é uma cirurgia eletiva, né? Você castra em qualquer idade, mas o ideal é que seja castrado o bicho mais jovem. Então, às vezes o proprietário fica deixando para depois, essa semana não dá, vou no mês que vem, ou deixa completar um ano, e às vezes acontece alguma... doença do trato reprodutivo, principalmente das fêmeas, que podia ser evitado com a cirurgia, né? A castração evita muitas doenças, né? Por exemplo, a piometra, que é uma infecção uterina, né, grave, pode levar à morte, ovário policístico, neoplasias mamárias, né, tumor de mama, câncer de mama em cadelas, que é muito comum. Então, assim, às vezes, saiu uma bolinha aqui na mama, tá pequenininha, vou ver se melhora, e aquilo só cresce. Então, qualquer coisa de diferente é importante ficar atento e já buscar recursos.
Essa bolinha na mama, eu já passei por essa experiência, não é nada agradável. Você achar, foi um bichinho que mordeu, e no fim, exatamente, acaba perdendo o bicho por questão de ignorância, vamos falar assim. Doutor, muito obrigada mais uma vez pela sua presença. Nós esperamos o senhor mais vezes aqui no CBN Pets para a gente falar sobre outros assuntos também, né? Trazer a sua esposa também na próxima vez para a gente bater um papo também aqui no CBN Pets.
Imagina, muito obrigado pelo espaço e estou à disposição sempre.
Agora 10 horas 21 minutos, esse foi o CBN Pets desta quinta-feira, batendo um papo com o médico veterinário Marcos Piazzolo.